Vocês hoje uma palavra que, na verdade, são princípios de Deus. Nós temos que abrir os nossos olhos. São princípios que nos alertam para as ciladas do inimigo. Todos sabem que o quadro do povo de Israel lá no Egito é um quadro da nossa vida, enquanto nós estávamos no pecado, estávamos no mundo, sem conhecer a Deus. A saída do povo de Deus do Egito representa a nossa salvação, né? Quando nós somos salvos, nós saímos do Egito, aleluia. O período que o povo de Deus ficou ali no deserto representa a nossa trajetória na presença de Deus, de deixar a carne e aprender a andar no Espírito, aprender a andar pela fé, enfim, tem que passar pelo deserto. E a entrada do povo de Deus na terra prometida representa a nossa herança em Deus. Aquele lugar que nós temos em Deus, as nossas heranças em Deus, né, aquilo que Deus preparou para nós através de Cristo Jesus. De maneira que a nossa vida é uma jornada, amém? Nossa vida com Deus é uma jornada e nós precisamos saber onde nós estamos, para onde vamos. E nesta jornada nós precisamos discernir as astutas ciladas do diabo contra a nossa vida e evitar estas ciladas e nos posicionarmos contra estas ciladas em nome de Jesus. Então, olhando a palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo de número 8, em diante, nós vamos encontrar exatamente aquele ponto que o povo de Israel está ali para sair do Egito. Deus já havia ordenado a saída. Deus agora está colocando uma pressão sobre Faraó. Faraó está debaixo de pressão. As pragas já começaram a acontecer no Egito. E Moisés vai lá na presença do Senhor, de Faraó. Sai da presença do Senhor e vai para a presença de Faraó. E diz a Faraó assim: há uma ordem de Deus dizendo: deixa o meu povo ir, porque nós precisamos celebrar uma festa na presença do Senhor. Amém, amados? Eu quero dizer para você que Moisés, como um tipo de Cristo, representa Jesus Cristo. E que hoje, Jesus Cristo já se posicionou diante do diabo. E ele já deu uma ordem para o reino das trevas, para o diabo liberar totalmente a sua vida. Amém? Fala para o teu vizinho: Jesus já deu a ordem para que você seja totalmente livre. Amém? Ele já deu a ordem. Fala assim: portanto, não aceite nenhum engano, nenhuma proposta do inimigo para a tua vida, porque ele vai querer negociar com você. Então não aceite. Amém? Jesus já foi lá, tomou a autoridade do diabo, diz a palavra, para nos libertar completamente, totalmente. Amém? O Senhor Jesus disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Ele já deu uma ordem. E já deu uma ordem para o diabo também. A Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus já triunfou sobre o diabo, já o expôs ao desprezo, à desonra. Jesus já venceu o diabo na cruz. Então ele já deu a ordem: solta o meu servo, solta a minha serva, para que ele seja totalmente livre. Aí quando nós ouvimos do Senhor que nós devemos ser livres, o diabo vem e tenta negociar com a nossa vida. O diabo fala assim: não precisa ser tão livre assim, calma, né? Vamos conversar. Nós não queremos conversar nem negociar com o inimigo, amém? Queremos sair do Egito e ir diretamente para o propósito de Deus e celebrar na presença do Senhor, livres de todo o Egito em nossa vida, amém? Livres de todo opróbrio, de todo jugo, de toda ação do Egito em nós. Essa é a palavra que nós queremos compartilhar, mas vamos orar antes em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, Nós oramos, Senhor, para que venha a Tua palavra sobre nós, toque as nossas vidas, nos transforme, Senhor. Cremos que a Tua palavra é a verdade e essa verdade nos liberta completamente. Senhor, não queremos receber a Tua liberdade pela metade. Não queremos negociar com o Egito, com as trevas, com o inimigo, com o diabo, com o mundo. Não. Tua palavra disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é assim que nós queremos andar, Senhor. Por isso, abrimos nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos, para receber a Tua verdade, responder a Tua verdade com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, cremos, somos livres e esta palavra o Senhor já estabeleceu sobre nós. Na Tua liberdade é que queremos andar em nome de Jesus. Seja assim, Senhor. Ministra a nós com a Tua palavra, com a Tua unção, com o Teu Espírito e com os Teus anjos. E nós Te agradecemos pela fé em nome de Jesus. Amém, amém. Êxodo capítulo 8, a partir do verso 25, nós vamos ler até o 28. Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 8, verso 25, até o verso 28. Diz assim a palavra de Deus: então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que assim se faça, porque há abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrificando nós a abominação aos dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenar. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente não ireis muito longe e orai por mim. Amados, Deus estava colocando pressão no Egito para que Faraó liberasse o povo. A quarta praga, a praga das moscas, já tinha acontecido. E agora Moisés vai para a presença de Faraó. E Moisés, na autoridade do Senhor, encara Faraó e diz: olha, Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma ordenança, nós temos que sair daqui e nós temos que ir celebrar uma festa na presença do Senhor. Então a primeira coisa que Faraó fez foi dizer o seguinte: olha, vocês querem sair do Egito? Não precisa. A questão é celebrar ao Senhor. A questão é fazer algumas coisas para Deus? Pode fazer, mas faz aqui no Egito mesmo. Não precisa sair do Egito para celebrar o Senhor, para estar na presença do Senhor, para adorar ao Senhor. Faça aqui no Egito mesmo. E Moisés então disse: não, nós não podemos fazer isso aqui na terra do Egito, porque é abominação. Aí Faraó logo em seguida muda a sua argumentação, a sua tentativa de acordo, e ele diz assim: então tá bom, pode ir, mas não vai muito longe. Amados, essa é a primeira coisa que o diabo tenta fazer em nossa vida quando nós nos convertemos. Sabe o que o diabo tenta dizer pra gente? Olha, tá bom, você quer ter uma religião? Pode ter uma religião, mas não precisa sair do Egito. O que, que significa sair do Egito? Significa deixar as coisas velhas, deixar os hábitos errados, deixar o pecado para trás. Amém? Então o diabo vem e fala assim: não precisa mudar tudo assim de uma vez. Calma, calma. Não é? Essa mensagem vem do púlpito lá do inferno. Lá no inferno ele tem um púlpito e ele manda essa mensagem. Ele fala assim: calma, não é bem assim, você não precisa ser radical, você não precisa mudar tanto assim, você não precisa transformar tudo de uma vez, você não precisa mudar todos os seus hábitos, você não precisa deixar esses pecados para trás, você quer ter uma religião? Então tem uma religião, mas continue do mesmo jeito. Fala para o teu vizinho: isso aí é uma mensagem do inferno, do diabo. Fala assim: e o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Sabe, amados, porque Deus pagou um alto preço pela nossa vida, amém? Quantos sabem disso? Deus pagou um alto preço. O preço foi o sangue de Jesus Cristo, vertido por nós na cruz. Mas o diabo vem e fala, calma, não precisa ser, dá uma de santo agora, não é bem assim. É assim sim, amém? Nós nos convertemos, nós saímos do Egito, saímos do reino das trevas, fomos estabelecidos no reino do Filho amado de Deus, no reino de Jesus Cristo. Nesse reino nós estamos e nesse reino nós devemos andar conforme as regras, conforme a conduta estabelecida para esse novo reino, amém? Nós temos que ter uma decisão em nosso coração. Nós não podemos aceitar esta negociata, nós não podemos aceitar este acordo com o diabo, com o reino das trevas. Nós não podemos, na verdade, ficar com o pé em dois caminhos, em dois reinos. Ah, tudo bem, eu estou indo na igreja, mas ainda estou fazendo uma série de coisa errada. Amado, seja radical com o pecado. Amém? Fala para o teu vizinho, seja radical com as coisas do Egito. Nós não podemos concordar, sabe? E qualquer coisa que nós identifiquemos do Egito em nossa vida tem que nos deixar em crise. Tem que nos deixar em crise. Você tem que dizer para você mesmo, eu não posso. Eu não vou suportar mais isso. Eu não vou viver mais isso na minha vida. Eu não estou querendo dizer aqui, amados, que a gente se converte e é perfeito da noite para o dia. Claro, todos nós temos problemas, lutas, defeitos, mas você não pode se acomodar com nada. Amém? Principalmente com relação ao pecado, seja radical, seja radical. Tua carne vai querer dizer o seguinte, olha, não precisa ser tão radical assim, vai devagar. Amado, não aceita essa mensagem da tua carne também, seja radical com o pecado. Tem que tomar posição, tem que dizer não, tem que ter uma lei interna, e dizer, eu não vou viver mais isso, eu não vou participar mais disso, eu não vou viver mais no meio desses relacionamentos errados, eu não vou viver no meio dessas práticas erradas. O Senhor Jesus comprou a minha vida, eu fui lavado pelo sangue de Cristo, e este sangue me purifica de todo o pecado. Eu tenho agora paz com Deus, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu estou justificado por meio de Jesus Cristo, agora eu tenho um relacionamento com Deus, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus, é isso que diz a palavra, amém, queridos? Quando nós nos batizamos, esta é a figura, nós morremos e ressuscitamos. Você morre para o pecado e você está vivo para Deus, mas tem que ser radical, não pode aceitar. Amém? Não pode aceitar as duas coisas. O diabo vai constantemente querer nos convencer que está tudo bem. Não está. Quem ficar no Egito é abominação para Deus. Agora, Moisés até poderia aceitar, ou o povo podia aceitar, né? Mas o povo que aceita não consegue caminhar com Deus, não consegue chegar na terra prometida. E não é só fisicamente não, é também mentalmente, porque muito daquele povo que saiu do Egito fisicamente, eles continuaram com a mentalidade do Egito, com a mentalidade de escravidão. Então tem que deixar fisicamente e deixar intelectualmente, emocionalmente, mentalmente, nós temos que romper com as coisas do Egito. Amém? Fala pro teu vizinho, você sabe o teu Egito qual é? E eu sei o meu. É melhor a gente nem conversar sobre isso. Fala assim, olha aí para as coisas, para o seu Egito, que eu olho para o meu, e cada um toma a sua posição. Amém? Para a gente não ficar pensando, qual será o Egito daquele irmão? Sei não, hein? O Egito daquele irmão parece ser, amado, nesse aspecto cada um dá conta de si. Amém? Na presença do Senhor. Mas o que eu estou dizendo, querido? Para o meu bem e para o teu bem, nós precisamos ser radicais com o Egito. O Egito destrói todo o propósito de Deus em nossa vida. Deus quer fazer algo tremendo, Deus quer nos dar uma herança tremenda, Deus tem uma jornada para nós tremenda, mas este acordo com o Egito, essa aliança com o Egito, esse comodismo com relação às antigas coisas, vai nos prender. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar a mesma posição que Moisés tomou. Faraó cheio de pompa, né, talvez cheio de argumentações, chega para Moisés e diz, olha, pode fazer aqui, ou então Não precisa ir muito longe, vai ali na beirinha só, né? Sai ali na divisa do Egito. Moisés falou, de jeito nenhum, pode esquecer, não vai ficar nada. Nós vamos é para bem longe. 3 dias. Interessante o número 3, né? 3 dias. Muitas coisas estão ligadas ao número 3 na Bíblia. Por exemplo, quando a gente olha para o tabernáculo tinha 3 partes. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando nós olhamos para a nossa vida também tem 3 partes. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Amém? A Bíblia fala, inclusive, lá em Tessalonicenses 5:23, diz assim, seja o vosso espírito e alma e corpo conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. 3 dias, 3 partes. Fala para o teu vizinho, seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Tudo tem que estar longe do Egito. Leva os 3. Amém? Porque tem gente que sai com o corpo do Egito, mas a mente ainda fica. Ai, pastor, não consigo vencer os meus pensamentos. Consegue sim. Amém? Talvez o inimigo tenha até enganado algumas pessoas, dizendo que elas não conseguem vencer. Isso é mentira do diabo também. A Bíblia diz em Filipenses 4:8 o seguinte, tudo que é bom, honesto, puro, justo, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, nisso pensai. Em outras traduções está assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe o que significa? Significa que nós podemos escolher no que pensar. Nós temos que dar ordem para os nossos pensamentos. Quando uma bobagem chegar na nossa mente, você fala, sai daqui agora, em nome de Jesus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10 que nós temos que capturar, que nós temos que prender os nossos pensamentos e